DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DWA em português. Começou o julgamento de Manuel Vicente em Portugal. Não é certo se o processo será transferido para Angola.
O tribunal não tomou nenhuma decisão sobre essa matéria. Tomará as outras decisões posteriormente, se bem entendi o despacho.
Na Guiné-Bissau, o grupo de partidos acusa a CDAO de ser parcial.
O grupo opõe-se expressa e inequivocamente a esta mediação tendenciosa e parcial.
E a oposição são-tomense pede a Nações Unidas para ajudarem a pôr fim à crise política. São temas em destaque nesta emissão. Acompanha o Guilherme Correia da Silva. Começou em Portugal o julgamento de Manuel Vicente. O ex-vice-presidente angolano é acusado de ter corrompido o procurador português Orlando Figueira. Hoje, no primeiro dia de julgamento no âmbito da Operação FIS, a justiça portuguesa decidiu separar o processo que envolve o ex-vice-presidente de Angola. Os pormenores com o correspondente da DW em Lisboa, João Carlos.
O julgamento no âmbito da Operação FIS começou pelas 10 horas e 15 minutos, hora de Lisboa, com a ausência do seu principal arguido. Manuel Vicente não esteve presente na primeira sessão desta segunda-feira no campus da Justiça, no Parque das Nações, uma ausência que já era previsível e que levou o coletivo de juízes do Tribunal da Comarca de Lisboa a tomar em consideração as normas do Código Penal após um requerimento do Ministério Público Português. Alfredo Costa, que dirige o coletivo de juízes, disse que já se sabia que haveria dificuldade no cumprimento da carta rogatória enviada para Angola para a constituição de Manuel Vicente como um dos arguidos e notificação da respectiva acusação. A decisão pela separação do processo é o que já desejava Rui Patrício, advogado de defesa do ex-presidente da Sonangol.
Como disse hoje à entrada, parecia-me um caminho inevitável. O que o tribunal hoje decidiu foi separar o processo só. Há de ser constituído esse novo processo separado e aí serão tomadas as decisões sobre a sua posterior tramitação. Eu, nesse processo que foi agora separado, tomarei nova posição em representação do Sr. Engenheiro Manuel Vicente, que não vou adiantá-la aqui, como compreenderão.
O governo de João Lourenço quer que Vicente seja julgado em Angola. Ainda não é certo se o processo será enviado para Luanda.
O tribunal não tomou nenhuma decisão sobre essa matéria. O tribunal limitou-se a decidir separar. Tomará as outras decisões posteriormente, se bem entendi o despacho.
Angola, que terá evocado o regime de imunidade por força da lei da amnistia, só agora respondeu às autoridades portuguesas, justificando que não existe possibilidade de cumprimento da carta rogatória enviada por Portugal. De acordo com o seu advogado, Manuel Vicente nem sequer foi notificado, mas isso, segundo o juiz-presidente Alfredo Costa, não iliba o ex-governante angolano como arguido. Para o advogado Rui Patrício, que contesta o equívoco da imunidade de Manuel Vicente, também não há nenhuma razão para declarar a contumácia. No entanto, o jurista angolano João Gurgel, abordado pela DW, aconselha Portugal a enviar o processo de Manuel Vicente para Luanda no âmbito do Acordo de Cooperação Jurídico-Judiciária.
Porque, à luz deste acordo, não é possível julgar a revelia os réus. Não é possível julgar em contumácia os réus. Tem que haver uma presença efetiva do réu no ato ou na audiência de julgamento. Portanto, não é nenhuma armadilha, não é nenhuma intenção de favorecer. Aquilo decorre do acordo.
Na perspectiva de Gurgel, Portugal pode seguir outra via, denunciando o acordo ou exigir a sua retificação, alterando algumas cláusulas. Este primeiro dia ficou marcado pela longa audição do réu Orlando Figueira, preso há já 2 anos, o qual negou muitas das acusações que recaem sobre ele, nomeadamente por ter usado da sua posição como procurador adjunto para arquivar processos de investigação que envolviam Manuel Vicente. Em declarações aos jornalistas, disse não estar envolvido em crimes de corrupção.
Não há crimes de corrupção, não há que assumir aquilo.
Está inocente, senador?
Totalmente, totalmente inocente.
E acredita que vai conseguir prová-lo aqui dentro?
Sim, depois caberá aos senhores juízes.
Decidida a separação do processo de Manuel Vicente, que gerou mal-estar nas relações luso-angolanas, o julgamento prossegue nos próximos dias com os 3 réus portugueses, Orlando Figueira, Paulo Blanco e Armindo Pires. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E gostaríamos de saber a sua opinião. Até que ponto o julgamento de Manuel Vicente pode afetar as relações entre Portugal e Angola. Ao meu lado já está o António Rocha com as primeiras reações.
Boa noite, e são muitas, e são muitas. Dinis Francisco acredita que, para salvaguardar as relações com Angola, Portugal só tem uma solução: arquivar o processo de Manuel Vicente. É isso que o regime angolano quer que Portugal faça, diz Dinis Francisco. Marta Januário escreveu no Facebook para dizer que em África a separação de poderes não é prática, em particular nos países africanos que foram ultramarinos de Portugal. Nesse processo, pesará mais o lado político que o judicial, tendo em conta que em Angola as nomeações para o executivo, legislativo e judicial, incluindo o poder local, é por confiança política ou pessoal. Assim, a África vai andando. Separação de poderes em África ainda é uma miragem, diz Marta Januário. Bruno Rocha julga lá isso rápido e há outras marcas também para focar aqui em Angola. A fome, especulação dos preços, as crianças que não vão ficar nas escolas este ano, etc, etc. Angola tem muitas outras prioridades à frente do que o julgamento de Manuel Vicente, diz Bruno Rocha.
Obrigado, António, e ainda vai a tempo de participar no debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
A Libéria tem um novo chefe de Estado. George Weah tomou hoje posse como presidente. Weah, que foi em tempos uma estrela de futebol, foi empossado num estádio nos arredores da capital Monróvia perante dezenas de milhares de pessoas. Na cerimónia também estiveram presentes vários chefes de Estado africanos. Além de George Weah, também tomou posse como vice-presidente Jewel Howard Taylor, ex-mulher do antigo presidente da Libéria, Charles Taylor, acusado de cometer crimes de guerra. Na África do Sul, o partido no poder, o ANC, está a analisar uma possível saída antecipada de Jacob Zuma. Foi o que disse um responsável do partido no final de uma reunião das chefias do ANC. Mas para já não foi tomada qualquer decisão, nem há prazos a cumprir, afirmou ainda o responsável. A popularidade do ANC tem diminuído nos últimos anos devido às dificuldades económicas na África do Sul e por causa de acusações de corrupção contra o presidente Jacob Zuma. As chuvas intensas no norte e centro de Moçambique já provocaram 21 mortes desde outubro. É o último balanço do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que diz ainda que mais de 15 mil famílias foram afetadas pelas chuvas nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula e Zambézia. Segundo a agência de notícias Lusa, as autoridades moçambicanas prevêem que sejam necessários mais de 4 milhões de euros para reparar os danos causados pelas chuvas e ventos fortes, incluindo para a reabilitação de estradas e pontes. Em Angola, cerca de 350 casas ficaram inundadas na província de Luanda, também por causa de chuvas no fim de semana. Segundo a Proteção Civil, houve árvores que caíram e concentrou-se muito lixo que obstruiu linhas de passagem de água, valas de drenagem e pontes. As autoridades anunciaram, entretanto, que já estão a trabalhar para desobstruir as vias. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, confirma que está em curso um processo que poderá levar ao encerramento de algumas missões diplomáticas e consulares. Segundo a agência Lusa, o governo angolano está a estudar a possibilidade de encerrar 9 embaixadas e 18 consulados gerais, além de 10 representações comerciais. O intuito seria racionalizar os meios face à situação económica e financeira em Angola. Na Guiné-Bissau, o PAIGC frisou hoje que o antigo primeiro-ministro guineense, Carlos Gomes Júnior, não vai poder participar no congresso do partido, que está marcado para a próxima semana. Carlos Gomes Júnior voltou à Guiné-Bissau na semana passada, depois de 5 anos a residir em Portugal, mas não vai poder participar no congresso do PAIGC por não ser nem delegado escolhido nas bases do partido, nem membro de um órgão dirigente. É o que diz o porta-voz do PAIGC, João Bernardo Vieira, apesar de ser um antigo líder do partido. Carlos Gomes Júnior só poderá estar no Congresso do PAIGC como convidado.
DW, Voz da Alemanha.
Ainda na Guiné-Bissau, um grupo de partidos acusou a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, de estar a ser parcial na forma como está a mediar a crise política no país. Do grupo fazem parte o Partido da Renovação Social, o segundo mais votado nas últimas legislativas, além de 18 partidos sem assento parlamentar e ainda os parlamentares que foram expulsos do PAIGC, Brahim Adaram.
O Partido da Renovação Social e o grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC acusaram nesta segunda-feira a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, de ser parcial e tendenciosa na mediação da crise político-institucional que se vive na Guiné-Bissau. A posição foi manifestada em conferência de imprensa em resposta ao comunicado final da missão de mediação que esteve em Bissau na semana passada, a quem acusam de ignorar por completo as recomendações da 52ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governos da CDAO. O grupo afirma que a Conferência dos Chefes de Estado da CDAO, de 16 de dezembro do ano passado, realizada em Abuja, na Nigéria, no seu ponto 31, diz que, citamos, a conferência tomou boa nota do roteiro apresentado pelo Presidente da República da Guiné-Bissau para a aplicação integral do Acordo de Conakry, nomeadamente a nomeação de primeiro-ministro de consenso. Fim da citação. Fernando Vaz, antigo ministro de Turismo do governo demitido, disse que a CDAO foi parcial.
O grupo opõe-se expressa e inequivocamente a esta mediação tendenciosa e parcial que, aliás, já vem decorrendo dos posicionamentos anteriores da CDAO para a crise política na Guiné-Bissau, que sem qualquer prova quer a força impor o nome não adotado consensualmente por todos os subscritores do Acordo de Conakry.
No comunicado final da missão ministerial da CDAO que visitou o país durante os dias 16 e 17, a delegação não fez nenhuma referência ao roteiro do presidente, apenas lamentou a falta de progresso na implementação do Acordo de Conakry e ameaçou com sanções quem impedir a sua aplicação. Khalifa Saidi, líder da bancada parlamentar do PAIGC, disse que em nenhum momento se fez referência ao roteiro dos 15 deputados que o presidente assumiu.
Não se fez nenhuma referência ao roteiro do presidente. Aliás, não existe este roteiro. Não existe. Este acordo do Conakry que está sendo discutido. Aliás, a delegação em nenhum momento, mesmo um segundo, em nenhum momento falou do roteiro. Aliás, é roteiro dos 15 que o presidente da República, digamos, assumiu.
Recorda-se que José Mário Vaz, presidente da Guiné-Bissau, propõe, entre outros pontos, a reintegração imediata e incondicional dos militantes dissidentes, responsáveis do partido PAIGC desde a base até aos órgãos nacionais, bem como a anulação das conferências e suspensão das sanções, disse José Mário Vaz ao regressar a Bissau após ter participado naquela cimeira. O roteiro assumido pelo presidente guineense recomenda ainda a abertura rápida do plenário da Assembleia Nacional Popular, exoneração do governo de Umaro Sissoko Embalo e início das consultas com os partidos com assento no Parlamento e com o grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC para a escolha consensual do novo chefe de governo. A CDAO tem defendido o nome do dirigente do PAIGC, Augusto Olivaz, como pessoa que deverá ser nomeada pelo presidente José Mário Vaz como primeiro-ministro de consenso na Guiné-Bissau. Brahim Adaram, Bissau, DW.
Em São Tomé e Príncipe, a oposição pediu ao enviado especial das Nações Unidas, que está no país, para adiar a tomada de posse dos 5 juízes do novo Tribunal Constitucional, enquanto não houver um consenso sobre este assunto. A criação do Tribunal gerou uma forte polémica, mas consensos tardam em chegar, Ramsel Graça.
O representante especial do secretário-geral da ONU para a África Central, François-Lucie Niefel, atualmente em visita a São Tomé e Príncipe, foi informado pelos partidos da oposição do arquipélago que esta semana tomam posse os 5 juízes do novo Tribunal Constitucional, constituído mesmo depois de um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que considera o diploma de ilegal inexistente. François Niefel já anunciou que a ONU está pronta para apoiar o processo democrático em São Tomé e Príncipe no âmbito da crise política política que atravessa e que vai trabalhar para permitir que a democracia esteja viva em São Tomé e Príncipe. Estamos no início dos nossos trabalhos. Posso-vos garantir que as Nações Unidas está pronta para acompanhar São Tomé e Príncipe a desenvolver a sua democracia. Sabemos que São Tomé e Príncipe é um modelo da democracia na região. Desejamos que o processo político em curso neste país possa trilhar os caminhos da democracia. O diplomata da ONU iniciou esta segunda-feira vários encontros, nomeadamente com o primeiro-ministro Patrice Trovoada e com os partidos políticos do país. Aurélio Martins é presidente do MLSTP-PSD.
Segundo o representante, que a tomada de posse do Tribunal Constitucional, que está prevista para quinta-feira, garantiu que irá dar todas as diligências que os membros, os juízes, não tomem posse na data prevista, para que possamos, junto ao governo, encontrarmos o consenso e podermos chegar a um ponto comum.
A crise instalada entre o poder e a oposição preocupa também Arlindo Carvalho, presidente do PCD, Partido da Convergência Democrática.
O PCD entende que este passo vem contribuir para piorar as coisas. Pelo menos no momento em que está cá presente o representante das Nações Unidas, nós pensamos que todas as atividades relativamente a esse processo deveriam ser suspensas até que antes chegasse a um consenso.
ADI, partido no poder que reuniu em separado com o enviado de António Guterres, pela voz do seu secretário-geral, afirma que a formação do novo Tribunal Constitucional cumpriu todas as normas legais.
A própria lei orgânica que foi promulgada diz que a publicação uma semana depois, e no artigo 13 da lei diz que a tomada de posse é no segundo dia a contar da data da publicação. Logo, está para quinta-feira a tomada de posse, nós também já tomamos conhecimento disso porque convidou-se os líderes da bancada parlamentar para estarem presentes e o nosso líder obviamente estará presente.
De São Tomé e Príncipe para a DW, Romzel Graça.
As economias da África subsaariana deverão crescer este ano na ordem dos 3,3%. É a previsão do Fundo Monetário Internacional, que reviu em alta a previsão do crescimento para a Nigéria para 2,1%. Já na África do Sul, o crescimento deverá ser menor, ficando abaixo de 1%. Isto devido ao aumento da incerteza política e ao impacto que isso tem no investimento, de acordo com o FMI. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, foi hoje ao Parlamento de Israel e anunciou que a embaixada norte-americana em Jerusalém vai abrir em 2019, bastante mais cedo do que estava previsto. A visita de Pence desencadeou protestos no Parlamento por parte de vários deputados árabes que apuparam o vice-presidente norte-americano no início do seu discurso. A decisão de Washington de transferir a embaixada de Israel da cidade de Tel Aviv para Jerusalém gerou uma onda de contestação, em particular da Palestina, bem como do restante mundo árabe.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos até que ponto o julgamento de Manuel Vicente pode afetar as relações entre Portugal e Angola, e recebemos mais comentários, António Rocha.
Continuaram a chegar. Figueiredo Cacinda, por exemplo, diz que Angola já tem uma nova posição. O ministro angolano das Relações Exteriores, em entrevista à comunicação pública angolana a partir de Davos, garantiu que não é o processo judicial que envolve Manuel Vicente que vai comprometer as relações luso-angolanas. Oxalá assim seja, não é sensato misturar assunto de âmbito judicial com o poder político, conclui Figueiredo Cacinda. Lafou Baldé, da Guiné-Bissau, diz que só Portugal tem a última palavra a dizer neste processo, que a justiça portuguesa faça o seu trabalho com toda a independência desejável. Wilson dos Santos diz que imunidade sim, mas aplicável em Angola, não fora das fronteiras do país, que a justiça portuguesa saiba respeitar a independência de poderes e não misturar justiça com política. Amadou Borogás, da Bissau, espera que este julgamento do ex-vice-presidente angolano decorra com a aplicação da justiça sem atropelos políticos. Se a justiça funcionar bem, de forma nenhuma irá afetar as relações entre Portugal e Angola, diz Amadou Borogás. Adulai Kandé, também da Guiné-Bissau, pensa que este caso não vai afetar as relações entre os dois lados, porque, na verdade, Portugal e Angola têm uma longa história comum.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. Fica por aqui mais uma emissão da DW em Português. Muito obrigado por nos acompanhar. Boa noite e até amanhã.